7:03 de volta com o Jornal da Metropolitana nessa manhã de segunda-feira, dia 21 de agosto. Hoje tem início a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para falar sobre esse assunto, converso agora com a psicopedagoga, doutora Fernanda Lima. Doutora Fernanda, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia, eu que agradeço, né, estar aqui no início de uma semana tão importante e marcante, não só para Caruaru, mas para todo o Brasil, né, quando a gente precisa dar as mãos e lutar por uma causa tão nobre.
Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o motivo dessa data, da escolha dessa data e qual a importância que ela tem.
Ela foi escolhida em 2017, né, pela Federação das APAES, que viram a necessidade de se ter um movimento maior que englobasse vários tipos de transtornos e deficiências, né, como a gente pode observar aí que ela vem abordando as deficiências múltiplas e mentais, né, na necessidade de que a sociedade tivesse um olhar mais criterioso, uma vez que a cada mês nós temos as comemorações, né, de lutas. Em abril lutamos pelos direitos autistas, uhum, né, em março pela síndrome de Down, né, em junho pelo TDAH, e em agosto, né, foi instituído, determinou-se ter essa semana, né, para que os olhos não se fechassem, porque é uma luta constante. A criança está em crescimento, o jovem, o adulto, né, com qualquer tipo de deficiência, ele está em crescimento, e essa luta ela precisa ser, vou dizer assim, catucada, né? Precisa catucar o ser humano. Então, uhum, quanto mais aparições tiver, quanto mais informações tiver, mais nós vamos olhar ao nosso redor e ver como as pessoas precisam de ajuda. Então, foi uma instituição de 2017 para cá. E é uma coisa muito bacana, né? Desde onde que eu venho acompanhando nos Instagram, já existem muitos movimentos fazendo algumas ações. E eu achei isso muito interessante, porque está começando, né?
Uhum.
E a semana ainda tem muita coisa para acontecer.
Semana Deficiência Intelectual e Múltipla. Quais são as condições que entram, que a gente pode citar, doutora, por exemplo?
Todo tipo de transtorno, né, uhum, de deficiência, seja ela física, motora, de saúde mental, né, QI deficiente, né, algum tipo de síndrome de Down, né, autismo, todos os seus níveis, TDAH, hiperatividade, transtorno físico, pessoa com deficiência de mobilidade, né, motora, cadeirante, enfim. Todo tipo que engloba algum comprometimento de desenvolvimento e mobilidade na nossa região e na nossa sociedade, ele entra nessas referências.
Tem essa atenção maior essa semana?
Tem essa atenção maior. As APAES, quando elas instituíram, elas trouxeram a necessidade de ter uma inclusão mais valorizada dentro do ambiente escolar. Hoje se estende mais à sociedade inteira, né? Uhum. Não só o ambiente escolar. Mas como nós vemos a necessidade de alguns ambientes particulares, como um shopping, como estacionamento, né? Como a gente vê a necessidade de abrir mais os olhos. Nessa semana eu estava vendo que antes era prioridade você dar acesso a uma mãe com a criança com autismo. Uhum. Hoje é uma obrigação, assim, uhum, é uma determinação que ela precisa ir primeiro. E de fato é, porque existem crianças que em ambientes públicos elas se desorganizam.
Sim.
Então, por mais que ela tenha preferência, imagine que na frente dela tenha 3 idosos, essa criança ela pode não conseguir se manter nessa fila. Uhum. Então, essa mãe vai ter que se retirar do ambiente. Então, a gente vê que a necessidade dessa semana é justamente para que esses ambientes públicos possam abrir os olhos e trazer essa inclusão. Foi aprovado, né, o uso do crachazinho do, sim, girassol, que para que as pessoas possam ver algumas deficiências que elas são incubadas, uhum, que elas não são visíveis, né? Pessoas com algum tipo de retardo leve ou moderado, né? Algum tipo de transtorno de ansiedade, que às vezes ocorre alguma dificuldade de estar em um ambiente público. Então, o cordãozinho meio que sinaliza, né, que devemos ter um olhar diferenciado. É uma maneira de dizer, tô aqui.
Isso.
Né? Uma certa vez uma mãe disse assim, ô Fernanda, como é que eu vou andar com ele e as pessoas me respeitarem? Porque às vezes ele se desorganiza e as pessoas pensam que é falta de limite ou de, uhum, educação. E até ela brincando, ela disse, será que eu vou ter que fazer uma camisa, né? Eu colocando assim, meu filho tem autismo. E hoje a gente vai encontrando formalizações mais suaves, né? Para mostrar que aquela criança também faz parte da nossa sociedade e nós não precisamos ter olhares acusadores dentro, uhum, daquele comportamento.
E é importante também para que quem está envolvido nessa situação saiba cobrar o seu direito e quem está em volta tenha mais empatia.
E isso, tenha mais empatia, né? Procure dar as mãos, procure estar mais perto, né? Dando um apoio. No mês de julho agora eu vim num voo em que uma criança com autismo, ela estava extremamente desorganizada no voo, e como foi linda a solidariedade das pessoas, né, querendo ajudar. E a gente sabe que é difícil uma criança passar uma hora no voo, imagina um voo de 3 horas, né? E a gente viu a necessidade das pessoas todas poderem ajudar. Só fiquei triste porque na hora o comandante disse assim: pessoal, antes de sair, temos uma família com prioridade. Ele nem terminou a palavra prioridade, já tinha 20 pessoas na fila. E a pobrezinha da mãe queria sair mais rápido e ela não conseguiu. Veja, foi agora, né? Faz no fim do mês passado. Então a gente vê que esses movimentos, como essa semana, é importante para dar aquele grito. Aquele grito de dizer, poxa, abre o olho, né? Abre o olho, nós precisamos também dessa inclusão.
Sim, por falar em inclusão, doutora, como deve ser feito o acompanhamento da escola com os estudantes com deficiência intelectual, por exemplo?
Ela precisa ter um planejamento, né, que nós chamamos de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual para essa criança. Isso já está dentro do projeto político-pedagógico da escola. Então, a mãe, a partir do momento que matricula seu filho com algum tipo de deficiência, ela precisa se dirigir à coordenação da escola e perguntar a ela quais são os planos de apoio que a escola tem para com seu filho. Boa parte dessas crianças, às vezes, ela já vem com várias informações diagnósticas, de acompanhamento, crianças que são acompanhadas há mais de 3, 4 anos, então elas têm o que falar. Então, diante desse apoio, a escola pode pegar esses diagnósticos e poder montar um plano de apoio pedagógico para essa criança, para que ela realmente se sinta bem. Porque o maior sonho da mãe talvez não seja nem que essa criança se alfabetize, mas que ela participe de um meio social, que ela venha ter amiguinhos, que as crianças venham chamar ela para brincar, que no aniversário ela possa convidar 3 ou 4 crianças, ou a escola toda se puder. O maior sonho da mãe é isso, é que vê o filho indo para a escola.
Essa interação, né?
Essa interação. Eu fiz um projeto com crianças com microcefalia, e aí a gente colocou algumas crianças na escola, não só em Caruaru, mas na região, e a gente comprou uma bolsinha. Não, a gente comprou não. A gente disse às mães que elas poderiam comprar o material escolar. Aí teve uma mãe que ligou chorando e disse assim: olha, eu nunca pensei, a criança já tinha 5 anos, eu nunca pensei nessa vida toda que um dia eu ia ter a oportunidade de comprar uma bolsa escolar para o meu filho. Veja que coisa assim, né? Essa expectativa dentro do coração de uma mãe na hora de colocar um filho com seja qualquer deficiência que ele venha apresentar. A expectativa é muito grande.
Sim, muito grande. Doutora, quais profissionais podem diagnosticar a deficiência intelectual e múltipla?
Olha, sempre a gente direciona para a área da neuropediatria ou neurologia, né, se já for um adulto, e a psiquiatria, seja ela infantil ou adulta. São os médicos que estão capacitados para trazer o diagnóstico final. Lembrando que alguns diagnósticos, eles são multidisciplinar. Então, uma criança que ela tenha alguma deficiência intelectual moderada, né, que ela venha a ter uma medida de QI mais inferior, claro que o neuropediatra, ele não vai já olhar de um olho único e já dizer. Ele vai pedir algumas avaliações a nível de consultório, a nível de site terapêutico, a nível de observação. Então, ele manda para profissionais. Ele faz: olha, vá fazer uma avaliação com a psicopedagoga, com a neuropsicóloga, com a fonoaudióloga. E daqui a 30 dias você traz o relatório delas e nós vamos ler juntos. E o olhar de cada um vai ser importante para diagnosticar. Porque a maioria desses diagnósticos, sobretudo nas deficiências mentais, elas são de nível multidisciplinar. Mas realmente quem fecha o diagnóstico é o psiquiatra ou o neuropediatra, mas precisa esse multi-olhar.
E dado o diagnóstico, esse trabalho com todos esses profissionais é de extrema importância para que a criança, por exemplo, tenha uma qualidade de vida.
Isso. Todos os profissionais que avaliaram, né, se for pela própria vontade da mãe, dar continuidade agora nas intervenções, porque ele fez uma fase diagnóstica com cada terapeuta. E agora vem um plano de intervenção. Então, a fonoaudióloga vai fazer um plano de intervenção com aquela criança, a psicóloga, a psicopedagoga, a fisioterapeuta, se for necessário, a terapeuta ocupacional, cada um vai fazer um plano de ação para que essa criança venha dentro do seu desenvolvimento padrão, ela possa superar alguns marcadores para que ela consiga ter uma vida adulta mais independente.
Doutora, e a gente fala também que sobre a importância de quem está cuidando ali diretamente da criança, de alguém que tem a deficiência, desse cuidado também dessa pessoa que está cuidando. Porque quem cuida também precisa ser cuidada, principalmente nesse momento. Porque eu imagino a angústia num primeiro momento, a muita desinformação ou muita informação errada que recebe, as limitações, você já fica pensando que ele não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo, e como é que vai ser. É uma pressão muito grande, você tem que lidar com essa pressão para ficar bem e cuidar da criança bem, tem que ter esse acompanhamento também.
É, isso é fundamental. Mas a gente verifica que a partir do momento em que uma mãe tem uma criança com qualquer limitação, ela cria uma super proteção, uhum, e que às vezes ela realmente esquece dela. E a gente sempre levanta esse alerta para que a mãe possa cuidar dela. E a resposta é sempre assim: eu não tenho tempo, uhum, porque ele toma todo o meu tempo. E a gente sempre diz assim: olha, se todo filho, se tiver ou não algum tipo de problema, ele vai tomar o tempo da mãe. Porque ele suga a figura materna, uhum, né? Como também a figura paterna. Ele tem essa necessidade. E a gente sempre chama esse alerta. Mas eu não vou mentir para você não, que é muito difícil a gente encontrar uma mãe que se cuida. Uhum. É muito difícil. Vou dizer a você, mensurando, de 10 mães, uma se cuida. As 9, elas sempre não têm tempo, elas não têm tempo de fazer uma caminhada, não têm tempo de fazer uma academia. É sempre encontrando algum obstáculo para poder se cuidar. E é fundamental. Porque se eu preciso trazer uma força, um fortalecimento, tanto para minha família, para acompanhar aquilo, como para meu filho superar suas expectativas, eu preciso realmente estar bem. Porque quando eu tenho um filho cadeirante, né, ele não vai ter nenhuma deficiência intelectual.
Uhum.
Vou dar esse exemplo.
Sim.
Então, dentro do crescimento das suas limitações, nas próprias adolescências, ele vai exigir da mãe algum tipo de cura, né? Porque eu sou assim, porque eu nasci assim, porque eu não consigo ser assim. E quando a gente não tem essa mãe preparada, ela realmente entra em pânico, uhum, porque ela não tem o que dizer a esse filho, né? Por mais que ela diga, a gente sabe que a adolescência é uma fase bem difícil, né? Onde realmente há vários pensamentos num ser humano que está renascendo, vou dizer assim, e a gente encontra muita dificuldade de diálogo entre as mães. Tem mãe que procura uma ajuda para um filho, né? Vamos supor, esse exemplo que eu lhe dei, um cadeirante, e ela realmente diz assim: olha, eu trouxe para você resolver, mas eu não quero estar muito perto, não.
Uhum.
Porque eu não tô com muita paciência, o dia todo ouvindo a mesma coisa. Eu luto com esse menino desde que ele nasceu, é mais ou menos assim. E aí a gente vê a necessidade que ela teve de se cuidar, de entender sobre tudo isso, para que ela pudesse não levar em consideração, e levando, né? Mas assim, não se deixar martirizar pelo olhar de um filho já dentro da adolescência e pré-adolescência.
Doutora, para a gente finalizar, qual é o alerta que a senhora dá para a gente nessa semana? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ser mais empático, principalmente para rever essas questões nessa semana que tem essa atenção maior?
É importante que a sociedade compreenda que as crianças que estão dentro, né, da deficiência intelectual e múltipla, elas não pediram para nascer, uhum, assim, nem os pais fizeram esse desejo, mas nós temos a obrigação de estar junto, de apoiar. E se realmente eu não suportar aquele grito, aquele comportamento, eu me retiro, eu preciso encontrar um lugar em que eu não seja um incômodo, porque é muito difícil para a família organizar uma criança num ambiente particular ou público. Então, se você percebe que você não sabe lidar com aquilo, é melhor que você esteja afastado. E que a gente possa, dentro das nossas redes sociais, compartilhar essa luta, abraçar essas mães, né? É mais ou menos assim: eu não sei como lhe ajudar, mas está aqui a maneira como eu posso lhe ajudar.
Uhum.
Dar a mão para essa causa, porque a tendência realmente é a gente aumentar o número, né? As famílias no Brasil, no mundo, estão aumentando, então realmente estão nascendo crianças com mais diagnóstico. A gente não precisa perguntar o porquê, mas o para quê. Vamos ajudar, vamos dar as mãos, porque nesse momento as famílias estão precisando muito mais de ajuda, uhum, do que uma compreensão totalística dentro do comportamento delas. Então eu acho que é isso. Eu diria às pessoas que vamos ser mais empáticos, vamos ajudar mais, vamos colaborar mais e vamos avançar com essa causa.
E se você de repente não sabe como ajudar ou não se sente à vontade para ajudar, respeite,
exatamente. Se afaste, escolhe um cantinho, né, vai mexer no seu telefone em algum lugar, uhum, porque é o mínimo olhar que você faz, realmente aquela mãe se sente bastante incomodada e pode ferir ela.
Já tá numa situação difícil e percebe aqueles olhares jogadores.
É, e elas percebem bastante.
Sim,
bastante.
A sensibilidade dessas mães aguçam ainda mais.
Ainda mais, porque a gente mexe com algo mais precioso na vida dela, que é um filho, uhum, né? Então elas se tornam leoas.
Exato.
E eu admiro muito elas por conta disso.
Doutora, muitíssimo obrigado pela participação no Jornal da Metropolitana. Obrigada por todas essas informações. Primeira vez aqui na Metropolitana. Espero que seja a primeira de muitas.
Se Deus quiser, eu quero receber outros convites para participar aí de algumas informações. Obrigada, Metropolitana, pelo convite. Um bom dia a todos.
Bom dia. Conversei nessa manhã com a psicopedagoga, doutora Fernanda Lima, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.